Declaro instalada a sessão ordinária desta segunda-feira, 26 de julho de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e com tradução por linguagem brasileira de sinais. Nós estamos realizando a nossa sessão hoje de forma híbrida. Cumprimento, desejando um bom trabalho, os novos pares, desembargador Julizar Barbosa Trindade, vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, juízes Daniel Castro Gomes da Costa, Juliano Tanos, doutora Monique, que está nos acompanhando remotamente, doutor Alexandre Brancucci, juiz Wagner Mansur Saad, nosso procurador Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves. Cumprimento também os nossos intérpretes, o senhor Valdir e Karen, os nossos servidores, senhores advogados que fazem presente, demais pessoas que nos acompanham. Um cumprimento especial eu quero registrar nesta data aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Silveira Banhos e Carlos Bastide Urbark, que nos honram com suas visitas e, ao mesmo tempo, abrilhantando a nossa sessão desta tarde. Nossos agradecimentos, senhores ministros, pela visita, pela gentil visita, e esperamos que Vossa Excelência tenham tido uma boa estada em nossa capital. Muito obrigado e nos sentimos agradecidos com a presença de Vossas Excelências. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, doa por aprovada. Julgamento. Número 1 da pauta, uma conclusão de julgamento, recurso eleitoral 0600-833-72-2020, de Dourados, 18ª Zona Eleitoral, recorrente Vanderlei Miguel da Conceição, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Juliano Tanos. A conclusão do julgamento foi designada para esta data, em face do pedido de vista formulado pela primeira vogal, doutora Monique Machioli Leite, após o relator rejeitar a preliminar de preclusão temporal suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, conhece dos documentos juntados nesta fase recursal. Os demais vogais aguardam o voto de vista nesta questão preliminar. Preliminar suscitado pela Procuradoria. Eu passo a palavra à nossa juíza Monique Machioli Leite.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas, senhores advogados, senhores ministros presentes nessa sessão. Eu já disponibilizei o voto, então eu vou só fazer uma referência aqui, que como já foi salientado, o relator ele rejeitou a preliminar da Procuradoria, entendendo que seria uma exceção ao entendimento que a gente já vem firmando aqui no tribunal. E eu pedi vista, então, para analisar de uma forma mais detida, né, os fatos que estavam sendo narrados. E, no caso, em que pesem as ponderações do ilustre relator, a orientação que é firmada por essa corte nas eleições de 2018 e confirmada pelo pleito de 2020, quando na análise do recurso especial 0601-29293, de 12/4/2021, da relatoria do Dr. Daniel Castro, acompanhando esse recente entendimento que foi sedimentado no TSE, no sentido da impossibilidade de se juntar documentos para sanar falhas anteriormente apontadas após a emissão do parecer conclusivo. Então, nesse sentido, há uma preclusão consumativa, foi entendimento, inclusive, aqui dos votos que a gente tem acompanhado, e foi oportunizado uma ampla juntada de documentos quanto da análise dos fatos em primeiro grau, e não existe motivo justo para autorizar a fazer na fase recursal, ante a ocorrência, então, da preclusão. No caso aqui, os documentos que não existiam no momento, já existiam no momento, né, já existiam já no momento em que foi oportunizada a juntada. Então, eu peço vênia ao relator e eu voto por não conhecer dos documentos de identificação que está citado nos autos aqui, nos fundamentos do meu voto vista. É como voto essa preliminar, senhor presidente. Divergindo do relator.
Bom, então nós continuamos também com a preliminar. Eu passo a palavra ao juiz Wagner Mansur Saad.
Pois não, presidente. Eu vou, com a devida vênia do eminente relator, acompanhar a divergência.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais pares, nosso procurador regional eleitoral, senhores ministros que nos honram com suas presenças, demais presentes, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu já tenho um posicionamento firmado a respeito disso, né? Então, eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar a divergência.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, eu vou pedir vista para a próxima terça-feira, próxima semana, para analisar a preliminar.
Juiz Alexandre Brancus, eu não posso ter a palavra, Vossa Excelência esteve ausente na sessão anterior, mas ainda terá oportunidade, até porque não houve sustentação oral.
Certo, senhor presidente.
Então, conclusão de julgamento adiado para a próxima sessão e faz o pedido de vista formulado pelo quinto vogal, o juiz Daniel Castro Gomes da Costa, após o relator rejeitar a preliminar e os vogais segundo, terceiro e quarto divergir e acolhendo a preliminar.
Passar para o 3.
Não é a próxima sessão de amanhã. Da outra semana. Hein? Segundo processo, recurso contra a expedição do diploma número 0600-477-69-2020. Campo Grande, 53ª Zona Eleitoral, recorrente Roberto Mateus de Oliveira Galvão, recorrido Marcos César Malaquias Tabosa, relator juiz Juliano Tanos, revisora juíza Monique Marchioli Leite, o parecer pela improcedência do pedido. Neste processo, nós temos duas sustentações, doutor Elton e também o doutor Perseu. Eu indago Vossa Excelência e dispenso a leitura do relatório.
Dispenso, senhor presidente. Boa tarde.
Boa tarde. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Senhor presidente, de início eu só queria fazer uma pergunta. Se é possível tirar a máscara ou se Vossa Excelência
O senhor está bem à distância das demais pessoas, pode
perfeito.
Ficar agradeço. Sem a marcha.
Obrigado, senhor presidente. Honrado presidente desta corte, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, digníssimo vice-presidente, corregedor, desembargador Julizar Barbosa Trindade, excelentíssima senhora doutora Monique Martioli Leite, digníssima magistrada eleitoral, honrado doutor Wagner Mansur Saad, digníssimo magistrado, digníssimo magistrado também, doutor Alexandre Branco Pucci, os honrados julgadores pela classe dos advogados, nobre relator, doutor Juliano Tanos, e também doutor Daniel Castro Gomes Acosta. Eu também quero saudar o honrado procurador regional eleitoral, doutor Gabriel Siqueira Gonçalves. Quero saudar também o doutor Perseu Jorge, advogado da parte contrária, a quem eu rendo aqui o meu respeito, doutor Perseu. Também gostaria, nesse momento, de fazer uma saudação aos nobres ministros, Sérgio Banhos, ministro Carlos Corbach, que vieram aqui nesta sessão presencial do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Ministros, eu gostaria aqui, nesse momento, de fazer um registro sobre a eficiência, a celeridade e a dedicação de todos os membros aqui do Tribunal Regional Eleitoral, e gostaria de dizer, como falou muito bem o nobre presidente, que a presença de vossas excelências traz um brilho hoje especial à sessão. Quero também saudar todos os servidores, na pessoa do Dr. Hard Waldschmidt, e passo então a minha sustentação oral. Bom, trata-se de um recurso contra a expedição de diploma. Eu falo pelo recorrente Roberto Mateus. Esse recurso contra a expedição de diploma foi interposto por força da ausência de fato e de direito de desincompatibilização do recorrido Marcos Tabosa. O recurso contra a expedição de diploma foi instruído com provas documentais. Temos aqui nos autos provas de que o senhor Marcos Tabosa continuou representando o sindicato, mesmo após o período de 4 meses, registrando aqui que se trata de um presidente de sindicato cuja desincompatibilização deve ser feita nos 4 meses anteriores ao pleito eleitoral. Então, sustentamos e apresentamos provas documentais, quais sejam, então, provas de representação em processos, procurações outorgadas, e que mostram que não houve a necessária desincompatibilização. Também juntamos certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, dizendo que houve uma relação de continuidade. E o senhor Marcos Tabosa, o recorrido, será, então, presidente, continuará sendo presidente até o dia 16 de outubro de 2021. Ainda dentro do contexto das provas documentais, nós colacionamos aos autos também documento do cartório do quarto ofício, dizendo que não há averbação ou licenciamento, ou licenciamento do referido Marcos Tabosa. Senhores julgadores, faço aqui uma pequena pausa para dizer que o caráter de publicidade que deve nortear a desincompatibilização tem como premissa o equilíbrio do pleito eleitoral. Um candidato que é presidente de um sindicato e nessa relação de continuidade, isso mistura, faz confusão na cabeça do eleitor. E essa confusão que é feita na cabeça do eleitor, ela traduz em votos que foram incorretamente influenciados. Também anexei aos autos, em nome do meu cliente, Roberto Mateus, fotos extraídas da página do recorrido, do Facebook. Fotos em que mostram situações em que o recorrido estava também
utilizando-se da questão de ser presidente do sindicato em meio a esse período vedado. O meu nobre colega, doutor Perseu, impugnou, disse que as provas são ilícitas, são provas que não estão devidamente demonstradas. Eu apenas gostaria de pontuar o seguinte: nós tiramos essas fotos foram trazidas pelo meu cliente do Facebook, da página do candidato. Se vossas excelências hoje forem olhar, estão lá. Assim como está lá no Facebook, hoje eu fiz essa consulta, a informação de que Marcos Tabosa é presidente do SISEM de 16 de outubro de 2009 até o presente. Eu sustento aqui, nessa tribuna, que essa questão das postagens do Facebook está relacionada também com o fato impeditivo. Foi trazido o fato constitutivo, mas o fato impeditivo. E me louvo aqui do artigo 373, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece a prova dinâmica, aquela prova que está mais acessível à parte que dela dispõe. Então, nesse contexto aqui, eu trago como fundamento que poderia, muito bem referido o candidato, trazer aos autos todo o histórico, toda a documentação relativa à sua página do Facebook, o que não foi feito. Também pondero aqui que esta afirmação de que 16 de outubro de 2009 até o presente, além de mostrar essa relação de continuidade, ela traz ainda uma situação que também merece um registro. Poderia, referido o candidato recorrido, ter feito uma observação: estou licenciado desde esse período. Isso não aconteceu. Bom, essa situação toda acabou gerando, então, a ausência de desincompatibilização de fato por parte do recorrido. O documento que foi trazido pelo recorrido desse afastamento é um documento unilateral, é do próprio sindicato. E o recurso contra a expedição de diploma, ele não se baseia única e exclusivamente na questão teórica. Até o que o Tribunal Superior Eleitoral, esta corte, entendem, é que este exame é feito na matéria de fundo, na matéria fática. Muito bem, feitas estas considerações, eu gostaria também de fazer agora um registro em relação à questão que foi trazida pela parte contrária e que foi acolhida no parecer do honrado procurador, doutor Pedro Gabriel, que é a seguinte: a reforma trabalhista trouxe um contexto de ausência de obrigatoriedade da contribuição sindical. Pois bem, sustenta a parte recorrida, e foi acolhida também essa manifestação no parecer do honrado procurador, que essa extinção dessa obrigatoriedade da contribuição sindical eliminou, então, a exigência da desincompatibilização. Então, eu venho aqui nesta sustentação oral ponderar o seguinte. Em primeiro lugar, senhores julgadores, nós estamos diante de uma lei trabalhista que, em tese, estaria, então, revogando uma lei eleitoral, a Lei Complementar 6490. No artigo 2º da Lei de Introdução das Normas ao Direito Brasileiro, está expresso que uma lei, para que ela possa revogar a outra, ela precisa ter essa revogação expressa. E nós estamos diante do cenário da hierarquia das provas, onde uma lei ordinária está sendo alçada aqui com patamares de Lei Complementar 64/90. Continuo ainda dizendo aqui, nesse contexto, que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral persistem. Que, cito como exemplo, a 18.092. Cito também a consulta feita, e que também é parâmetro do TSE, da consulta 622. Lembrando que uma resolução para ser alterada, uma resolução do TSE, que é lei no processo eleitoral, a preocupação, inclusive, no sentido de se regulamentar, essas resoluções, elas, para serem alteradas ou serem desconsideradas, precisam da iniciativa parlamentar. um partido político ou mesmo um parlamentar requerer isso. Então, feitas essas pontuações, também coloco aqui que o próprio, a reforma trabalhista não deixou de exigir e de disciplinar, ainda que se admitisse a aplicação da reforma trabalhista, com que eu não concordo. Ela não deixou de subsidiar a arrecadação pública, que é feita pela Caixa Econômica Federal. Portanto, existe ainda esse dever público. E avanço nessa questão da Caixa Econômica Federal, desse subsídio, que conforme prova documental juntada nos autos, em 2020, o sindicato Cisem, ele amealhou, recebeu do Poder Público Municipal R$ 2.620.941,47. A análise, se é facultativa ou obrigatória, passa necessariamente pela verificação de alguns princípios constitucionais essenciais. Cito o princípio da igualdade. Será que o legislador, quando foi feita a reforma trabalhista, pensou que para um pleito eleitoral, tirar essa interpretação dessa obrigatoriedade não estaria, então, trazendo uma situação de desigualdade? Porque o presidente do sindicato, então, tem um tratamento desigual a se basear nessa sistemática. Por quê? Porque ele não precisa se desincompatibilizar, mesmo o sindicato recebendo recursos públicos. Fere ainda o princípio da moralidade. Por quê? Porque a própria condição de ser subsidiado de forma pública, isso também está na linha G, senhores julgadores. Essa própria condição faz com que o sindicato, então, tenha esse dever. Dever esse que estaria, então, suprimido com esta interpretação. E prossigo. Jurisprudência sobre o tema, eu já estou quase concluindo, senhor presidente.
Como não?
Jurisprudência sobre o tema. Até o presente, a jurisprudência vem se mantendo no sentido de exigir a desincompatibilização. Vejam, trago aqui, acórdão, agravo regimental no recurso especial eleitoral, número 060-0483-41-2020-610-0018, de Rosário Maranhão. Relator, ministro Sérgio Banhos. Nesse julgado aqui, onde não foi acolhido o agravo regimental, trata das eleições de 2020. Não foi acolhido um agravo regimental onde o recorrente pretendia, então, o deferimento do seu registro. E aqui existe, no item 5 do acordo, item 5 e 6. Item 5. O prazo de desincompatibilização deve ser cumprido de modo a não imprimir dúvida ao julgador. Há uma citação aqui de dois agravos regimentais e também de uma decisão da ministra Luciana Lócio como relatora. E no item 6, expressamente, o entendimento do Tribunal de Origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que o prazo de desincompatibilização de candidato que ocupe cargo, função ou direção de entidade representativa de classe é de até 4 meses antes do pleito, nos termos do artigo 1º, inciso 2, alínea G, da Lei Complementar 64/90. E prossegue aqui que o requerimento de desincompatibilização protocolado fora do prazo legal demonstra que não houve o afastamento do exercício das funções. Bom, aqui, no caso, nós estamos sustentando, então, a ausência de desincompatibilização por situações fáticas que foram narradas. Mas eu gostaria de deixar aqui, a título de reflexão e encerrando a minha sustentação oral, este cenário. A reforma trabalhista vem e muda a lei eleitoral. Interfere no processo eleitoral. Interfere até mesmo nesse contexto na liberdade de voto do eleitor, penso eu. E aí, além disso, nós temos um cenário em que a legislação eleitoral, sem o devido procedimento, acaba sendo colocada num patamar secundário. E concluo dizendo que essa matéria é nova. Essa é uma matéria que continua necessitar de um exame aprofundado. Essa matéria é complexa, por isso o meu respeito ao entendimento, principalmente do douto procurador, e eu venho aqui pedir, serenamente, que seja provido o recurso contra a expedição de diploma para o fim de, então, cassar-se o registro do diploma do candidato recorrido. É isso, senhor presidente, agradeço a atenção.
Obrigado, doutor Elton. Eu passo a palavra ao doutor Perseu Jorge Bartolomeu Monteiro Honda, desejando-lhe um bom trabalho.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, ilustre presidente desta casa, em nome do qual eu cumprimento a todos os demais, estendendo o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho e cumprimento também os ilustres ministros presentes que abrilhantam o nosso trabalho e realmente, concordo com as palavras do ilustre advogado, trazem uma evidência aí ao nosso estado, né? À nossa casa. Em nome de todos, agradeço a presença e passo as minhas considerações. Bom, eu costumo ser muito breve, muito objetivo nas minhas colocações e peço a vossas excelências que se atentem aos detalhes que irei colocar, até porque tudo que eu direi está relacionado a provas que juntamos aos autos. Então, eu vou rebater aqui os itens principais que o nobre advogado colocou e peço vênia para dizer o seguinte: posso não ter a mesma eloquência nas colocações, mas peço que vossas excelências tenham muita atenção, porque aos ouvidos desapercebidos parece verdade tudo que foi dito, quando na realidade não é. É um jogo de fatos atrelados, muitas vezes, a fatos pretéritos, como eu irei colocar aqui e provar a vossas excelências. Vamos lá. Primeiro ponto, o ilustre colega disse aqui que o recorrido não se desincompatibilizou, que foram apenas documentos unilaterais juntados. Vejamos. No documento 2, juntado pelo recorrido, lá atrás, desde o início da sua primeira manifestação, foi juntado o pedido de afastamento, datado de 28/5/2020. Esse pedido, sim, direcionado ao sindicato. No documento 3, foi o ofício ao prefeito de Campo Grande. E este ofício e essa deliberação não é unilateral. Documento 4, ofício à Secretaria Municipal de Gestão, que também foi respondido, está tudo nos autos. Ofício também, que não é unilateral. Documento 5, ofício à Servimed, também foi protocolado e também respondido. Documento este, vossas excelências, que também não é unilateral, como o douto advogado quer fazer acreditar. Houve até o decreto municipal, número 1827, de 11 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial número 6.032, demonstrando que houve, sim, a desincompatibilização do recorrido em relação à sua função como servidor público, bem como o ofício número 31 de 2020, expedido pelo SISEM, que informa e confirma o afastamento do recorrido da entidade sindical. Ora, os públicos, inclusive com protocolos, com respostas, seguidos de publicação em diário oficial, esses documentos não são unilaterais. A impressão que o advogado quer nos passar é que foi uma coisa feita dentro de casa, meio às coxas, meio à revelia, e não foi essa a verdade. Tudo foi feito dentro da lei, obedecendo aos trâmites legais, aos prazos legais e aos ditames das normas eleitorais. Vamos lá. Falou-se aqui também das imagens de Facebook. Realmente, o recorrido, presidente do sindicato, é pessoa pública. E o seu Facebook é público. Para todos que quiserem entrar, terão acesso às fotos, terão acesso às inúmeras greves que esse presidente participou, muitas vezes apoiando outras categorias. Registro, que inclusive o autor da demanda juntou uma das fotografias onde aparece sobre um carro de som o presidente do sindicato da enfermagem, lutando por melhoria salarial frente à Santa Casa. E o autor ainda alega ser aquele o presidente Tabosa, na época, então, presidente do sindicato, greve esta da enfermagem datada bem antes do período eleitoral. Mas tudo bem, também juntou outras participações do presidente Tabosa, ainda presidente do sindicato, inclusive na Câmara Eleitoral. Sim, doutor Elton, nós temos todas essas fotografias, nós temos as gravações da Câmara Municipal e nada disso é negado pela defesa. Nós não podemos negar a verdade. E a verdade é que ele é uma pessoa pública que sempre lutou pela sua categoria. Ele sempre atuou em prol dos servidores municipais. E essas fotografias não serão editadas ou retiradas do Facebook, porque elas de nada atrapalham o pleito eleitoral. Elas de nada afetam o cumprimento da lei, que, repito, foi feito e foi obedecido. Por fim, o autor também junta uma ata aonde o recorrido é presidente de uma comissão eleitoral do Sindicato dos Agentes Patrimoniais. Os agentes patrimoniais, para quem não sabe, são aqueles que são os vigilantes, servidores municipais, vamos dizer assim, que atuam zelando pelo patrimônio público, muitas vezes em horas e jornadas noturnas. Esse sindicato nada tem a ver com o sindicato do recorrido. Foi uma gentileza, porque, conforme o estatuto do SINDASP, em seu artigo 46, afirma, tudo isso está nos autos, tá? Então, conforme o estatuto daquela entidade, afirma que qualquer do povo pode ser convocado para participar de uma comissão formada temporariamente que fará as deliberações de um pleito eleitoral. Eu mesmo já participei de comissão eleitoral. Eu não preciso ser presidente de sindicato, vereador, juiz, promotor, procurador para participar de uma comissão eleitoral. E o autor sabe disso, mas utiliza de maldade, tá? E tudo isso foi provado, tem os documentos nos autos, porque o recorrido ingressou nessa comissão eleitoral no dia 11/3/2020, oportunidade que o mesmo ainda era, sim, presidente do SISEM. Inclusive, na ata consta que ele, servidor público, Tabosa, presidente do sindicato, Sindicato de Servidores Municipais, estava presente e foi convidado a participar da comissão eleitoral. Nas demais atas, ele está Tabosa, vírgula, servidor público, vírgula, portador do RG e CPF e tal. Não está mais como presidente de um sindicato. E o autor quer utilizar isso como se fosse prova de uma ausência de desincompatibilização. Outra maldade, desnecessário. Fica claro aqui que o autor está inconformado por não ter ganhado democraticamente e tenta iludir o judiciário na expectativa de satisfazer a sua vontade pessoal de chegar ao cargo de vereador. Então, infelizmente, essa é a verdade que tem que ser dita, porque tudo está embasado em documentação que nós juntamos exaustivamente nos autos. Pois bem, quanto à reforma trabalhista, eu tenho um entendimento diferente. Por quê? Não entendo que a lei trabalhista veio no intuito, a reforma trabalhista, a lei 13.467, que reformou vários artigos aí da CLT e deu um ar diferente às normas trabalhistas. Não entendo que essa lei veio com o intuito de alterar dispositivo do regime eleitoral. Muito pelo contrário, as normas eleitorais continuam intocáveis, no sentido de que a norma eleitoral diz que deve-se desincompatibilizar aquele indivíduo pertencente a sindicato que tem contribuições impostas pelo poder público. Contribuições impostas pelo poder público. O que mudou, Vossas Excelências, desde 2017, é que o sindicato do recorrido não mais recebe contribuições impostas pelo poder público. É só isso. Então, ora, se o que mudou, a lei trabalhista veio a mudar a realidade do sindicato e não a mudar a norma eleitoral. ela mudou a realidade do sindicato. Então, é claro que a norma eleitoral vai olhar para aquele sindicato e ter um comportamento diferente, uma aplicabilidade diferente, pois ele não recebe mais verbas impostas pelo poder público, certo? E ainda juntou maliciosamente, eu digo isso até com chateado, porque eu detesto esse tipo de situação dentro do processo. Eu acho bonito o argumento jurídico, de tese jurídica, agora juntar maliciosamente, eu digo maliciosamente porque foi juntado um processo de 2013, 2012, tratando verbas de 2013, alegando que, veja, olha, o recorrido confessa que recebe verbas de caráter imposto pelo poder público. Ora, doutor, essa verba era de 2013, a reforma trabalhista vem em 2017, isso está no processo. É feio fazer isso, né? É utilizar um fato que é sabido que não é a verdade, distorcendo a realidade para tentar enganar o julgador. Então, o fato gerador foi de 2012-13. A reforma trabalhista vem em 2017. Nós estamos discutindo eleições aqui recentes. Então, quer dizer, nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos discutindo um fato lá de trás, onde, sim, a entidade, naquela época, ainda recebia imposto sindical. E não recebemos. Esse dinheiro ainda está retido. Está depositado em juízo. Não há mais litígio lá. Todas as partes já concordaram, portanto, ainda não entendi o porquê. O dinheiro até agora está lá e nós não recebemos. Apenas para registro. O dinheiro está retido desde então, apesar de não haver nenhuma discordância entre as partes que são detentoras do poder de receber e repartir o valor que está lá depositado. Por fim, foi dito hoje aqui em plenário que o sindicato teria recebido, a título de verbas impostas pelo poder público, uma quantia vultuosa de R$ 2.620.000 e que isso desequilibraria o pleito. Maldade! Maldade! Não tem necessidade de fazer isso. Por que eu digo maldade? Está claro aqui no documento pela prefeitura, a prefeitura fez um relatório das verbas repassadas ao longo dos anos para o sindicato. Quais verbas estas? Imposto sindical? Não! O imposto sindical já tinha acabado lá em 2017 com a reforma. São contribuições voluntárias dos associados da entidade. Contribuições voluntárias dos associados da entidade. Ora, o Código Eleitoral não veda essa... não determina a desincompatibilização para aquelas entidades que recebem contribuições do bolso dos seus associados. Não são contribuições do poder público. O poder público só descontou do servidor aquele que é sócio e assim deseja e repassou a entidade. Não é uma contribuição imposta pelo poder público. Contribuição imposta era o antigo, extinto, imposto sindical, que é de forma equivocada, chamado assim, mas é como todos conhecem, que na época tinha a caráter tributário, né? Isso ainda é muito discutido, mas não existe mais hoje, foi extinto. Então, quando o nobre advogado relata esses valores que parecem exorbitantes, são valores desde 2017 até hoje, de contribuições mensais, descontadas dos associados que ganham lá seus R$ 1.000, R$ 1.100 por mês e cada um contribui um pouquinho para o sindicato. E aí a prefeitura faz o repasse. Então, o que eu digo a vossas excelências é que há muito folclore em tudo que foi dito aqui. E se vossas excelências se atentarem aos documentos dos autos que foram juntados devidamente, vossas excelências vão perceber que tudo isso que estou dizendo foi provado no processo, certo? Por fim, até a questão do Servimed, por exemplo, o prefeito nomeou o recorrido como suplente, porém o recorrido solicitou seu afastamento em 10/6 e o documento foi juntado aos autos, teve resposta da prefeitura. Enfim, toda a desincompatibilização foi feita devidamente, ainda que nós entendemos que não é necessária a desincompatibilização. Mas já imaginando que alguns inconformados
por não conquistarem o seu direito no voto, né? Seu direito bonito ali, democrático, iriam ingressar em aventuras jurídicas. Esse é o motivo que nós temos tantos erros de que foi unilateral. O autor dizia a mentirosamente que a verdade está aprovada nos autos. O imposto sindical acabou em 2017. Isso é fato público. As contribuições. Então, eu digo, é exaustivo nós argumentarmos fato que já é sabido, que é tido já como notório, mas tudo bem. E, por fim, a questão cadastral no Ministério do Trabalho e Emprego, né? O que eu percebo, desde a inicial, foram juntados inúmeros documentos, juntou-se mais esse, naquele desespero de, poxa, se nada der certo, quem sabe esse argumento cola, né? E juntaram esse último argumento de que no site do Ministério do Trabalho e Emprego, agora Ministério da Economia, não estaria atualizado lá que o Tabosa agora é vereador e foi desincompatibilizado. Primeiro, que não existe essa determinação no Código Eleitoral de atualização no sistema mediador. O sistema mediador serve, é um sistema interno do Ministério da Economia, para que a gestão da carta sindical da entidade, da representatividade, do seu mandato, seja registrado. E ele utiliza isso como se não houvesse desincompatibilização. São argumentos, na minha humilde concepção, como ato de desespero, né? Ou seja, soma-se tudo, coloca numa caixa e vê se dá certo. Porque todas as argumentações trazidas aqui a esta casa foram desnecessárias. Juntou-se um tanto de documento que se sabe que não corresponde com a verdade. Então, peço somente a vossas excelências que analisem o caso com carinho, que olhem todos os documentos que nós juntamos, pois toda a verdade está no processo. A minha função hoje aqui se limita somente a isso, pedir que vossas excelências se atentem aos documentos que nós juntamos no processo, pois toda a prova da legalidade, do zelo que nós tivemos com a desincompatibilização, registro, apesar de entender que não seria necessária, tudo isso foi juntado nos autos. Foi carinhosamente feito pela nossa equipe jurídica. Então, termino aqui as minhas colocações, agradecendo a vossas excelências, pedindo desculpas se eu me excedi. Eu registro que eu venho de tribuna aí do júri, estou acostumado com calor, às vezes me tomo pela emoção e sou um tanto passional nas minhas colocações, principalmente na causa que então tenho uma me exaltar. E estou acostumado também com a tribuna trabalhista, né? Faço as sustentações orais nos tribunais de trabalho, e é uma casa onde a gente se sente bastante à vontade. Agradeço ao contato dos senhores. Eu acreditava que esta audiência de hoje seria realizada por vídeo, por isso acabei me ausentando da capital, mas das próximas, certamente, eu terei o prazer aí de estar diante de vossas excelências. Muito obrigado a todos e desejo um excelente trabalho.
Obrigado, doutor Perseu Jorge Bartolomeu Monteiro. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Boa tarde a todos, presidente, desembargador Pascoal, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes do tribunal. Parabenizo o doutor Elton Nasser pelas suas colocações, professor acadêmico como é, nos instiga, né, a revisitar os temas que são abordados em suas sustentações orais de forma muito consistente. Ao doutor Perseu também, pela energia das suas considerações em defesa do seu cliente. Eu vou, sinceramente, serei muito rápido mesmo, vou usar os 10 nem 20 minutos, que seria o dobro aí deles, né, doutor, como eles usaram. Mas o ponto que nós gostaríamos de destacar aqui é que as inelegibilidades, quando nós debruçamos sobre elas, nós temos que ter em vista que o direito eleitoral não cria realidades, né? Ele se socorre de alguns fatos que são regulamentados por outros ramos do direito, visando tutelar bens jurídicos. No caso aqui em específico, a paridade de armas, né, na campanha eleitoral. Ao tempo em que ela foi concebida, essa inelegibilidade da linha G, nós tínhamos um retrato sindical, que era a compulsoriedade das verbas, né? E eu acrescento um outro dado ao debate aqui, que não foi colocado, é a questão do financiamento de campanha. Naquela época, o financiamento é eminentemente privado. Então, aqueles que tinham acesso a recursos públicos eram valiosíssimos, né? Então, se pensou em afastar essas pessoas com certa antecedência do pleito, justamente por isso, porque elas tinham acesso a um recurso que poucos tinham, né? Então, dessa forma, interpretando o sistema jurídico, né, como um todo e não em tiras, que é uma regra clássica de hermenêutica, e outra também, que quando se trata de normas restritivas, devemos interpretá-las restritivamente, que é o caso das inelegibilidades, não se pode desconsiderar os impactos da reforma trabalhista na interpretação da linha G. Então, quando ela retira a obrigatoriedade das contribuições que irrigavam a atividade sindical, aquele dirigente sindical ele se equipara, em certa medida, ao líder comunitário, né? Muitos vereadores provêm da liderança comunitária. Então, dessa forma, essa discussão também da reforma trabalhista foi levada ao Supremo, várias ADIs foram propostas, o Supremo rejeitou todas elas, né, confirmando a constitucionalidade da reforma trabalhista. E eu coloco para os senhores, a análise aqui nós temos que fazer como um todo. Então, quando se retira a obrigatoriedade, não há mais aquela quebra de paridade. Então, portanto, a discussão eu coloco nesses termos, né? Então, por conta disso, eu reitero, né, ratifico o parecer que nós exaramos, no sentido de que a inelegibilidade aqui ela só se caracteriza quando o sindicato recebe verbas, né, impostas pelo poder público, o que não ocorreu no caso. Então, dessa forma, ratificando o parecer já exarado, nós manifestamos pela improcedência, né, do recurso contra a expedição de diploma.
Obrigado, doutor Pedro. Passo a palavra à sua excelência, o relator, juiz Juliano Tanos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais pares, ao douto representante do Ministério Público. Quero parabenizá-lo, junto com os advogados, pelas brilhantes sustentações. Eu entendo que as três sustentações orais já examinou profundamente o processo. Quero parabenizar ambos os ministros hoje nessa corte, voltando depois de um episódio de pandemia, nos alegra a presença de ambos nessa sessão presencial. Presidente, se o senhor me permitir, como já foi disponibilizado o voto e exaustivamente já tratado de forma muito, muito detalhada, é só ler a ementa para poder otimizar.
Como não? Fica à vontade, excelência.
Eleições 2020, recurso contra expedição de diploma, vereador, desincompatibilização, cargo de direção de sindicato, artigo 1º, inciso 2º, alínea G, da Lei Complementar 6490. Retirada da compulsoriedade das verbas destinadas à entidade de classe, contribuição facultativa, desnecessidade de observação do prazo de 4 meses anteriores ao pleito, demanda julgada improcedente. A contribuição sindical não mais possui o caráter de contribuição imposta pelo poder público, tal como estabelecido no artigo 1º, inciso 2º, alínea G, da Lei Complementar 64 de 1990, sendo recolhida apenas com a prévia autorização expressa por parte do trabalhador. Nos casos em que a entidade representativa de classe não recebe contribuições compulsórias ou decorrentes de repasse da Previdência Social, a restrição da elegibilidade não se aplica. O Tribunal Superior Eleitoral adota entendimento no sentido de que aqueles que ocupassem cargo ou função de direção, administração ou representação nas entidades sindicais tinham que se afastar do cargo no prazo mínimo de 4 meses antes da disposição eleitoral, da disputa eleitoral, desculpa. Tal perspectiva encontra-se amparada na antiga redação conferida ao artigo 545 da CLT, que previa contribuição compulsória sindical de caráter tributário, da qual se beneficiavam as entidades sindicais, em consequência, seus dirigentes. Todavia, com a alteração trazida pela Lei nº 13.467, 2017, denominada de Lei da Reforma Trabalhista, houve uma modificação no modelo de financiamento sindical, passando a estabelecer que todas as contribuições seriam doravante voluntárias, não existindo mais a compulsoriedade de outrora estabelecida. Passando a contribuição do artigo 545 da CLT a simples contribuição associativa, ou de quem quiser contribuir. Com a reforma trabalhista, que retirou a compulsoriedade das verbas sindicais, não há que se falar em inelegibilidade do demandante, decorrente da ausência de sua desincompatibilidade no prazo de 4 meses anteriores ao pleito. E aí, como eu gosto de ler também a parte dispositiva, ante o exposto, na linha do parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo improcedente o pedido formulado na presente demanda. É como voto, presidente.
Como não? Como vota a juíza Monique Machiolo Leite?
Acompanho o relator, presidente.
Acompanho o relator. Como vota o juiz Alexandre Branco Pucci?
Senhor presidente, eu peço vista por uma sessão.
Como não? Os demais aguardam, eu também vou aguardar. Então, conclusão de julgamento adiada para dia... Hã? Dia... Dia 2 de agosto, segunda-feira próxima, né? Em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, juiz Alexandre Branco Pucci, após o relator e a revisora julgarem procedente o pedido com o parecer. Eu agradeço a presença dos senhores advogados, agradeço também a gentileza de suas excelências, nossos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e que levem as nossas recomendações a todos. Obrigado.
Obrigado, presidente.
Dando prosseguimento, o processo número 3 da pauta, recurso eleitoral 0600-389-90-2020, de Paranhos, primeira zona eleitoral, Amambai, recorrente Salustiana Vieira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso. O relator, o juiz Juliano Tanas. Eu passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra, Sua Excelência, o relator, juiz Juliano Tanas. Comunico a todos a ausência do nosso vogal, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, por motivos de força maior.
Presidente, se o senhor me permitir também, de igual forma, como já foi disponibilizado o voto, ler só a emenda, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, eleições 2020, recebimento de doação financeira de recursos próprios, infringência do parágrafo 1º do artigo 21 da resolução 23.607, aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de recurso desprovido. O recebimento de doação financeira de valor igual ou acima de R$ 1.064,00, sem que tenha sido realizado mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, ou cheque cruzado e nominal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 21 da resolução 23.607, constitui-se irregularidade passiva de desaprovação das contas. As razões invocadas pelo recorrente não afastam a obrigatoriedade de observância da determinação legal, que impõe a realização de transferência eletrônica para o recebimento de valores acima de R$ 1.064,10. Por outro lado, os valores não poderiam ser utilizados a teor do parágrafo 3º do artigo 21 da resolução 23.607. Os valores, contudo, foram utilizados como restou estampado no parecer conclusivo. O depósito irregular no valor de R$ 1.150 foi efetivado na data de 27/10/2020, sendo que parte do valor foi utilizado na campanha conforme se verifica nos extratos bancários, débitos no valor de R$ 660,00, referentes à compensação dos cheques, e aqui transcrevo os números. E a teor do parágrafo 4º do artigo 21 da resolução em comento, doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo, com este artigo, ainda que identificado o doador como alegado recorrente, não podem ser utilizados e são classificados como recurso de origem não identificada, devendo o valor ser transferido ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 23 da mesma resolução, como determinou a decisão combatida. E aí a parte dispositiva. Ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a íntegra a sentença proferida pela primeira zona eleitoral de Amambai, Mato Grosso do Sul, que aprovou com ressalvas às contas do recorrente, determinou a devolução do montante de R$ 1.150 ao Tesouro Nacional. É como voto, presidente.
Como não? Como voto a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho, relator.
Como voto o juiz Alexandre Banco Pussi?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Como voto o desembargador, o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanhando o relator, senhor presidente.
Como voto o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho o ilustre relator, senhor presidente.
Então, resultado, a unanimidade com o parecer. Negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional. Temos, na parte administrativa, apenas uma resolução que dispõe sobre o plano diretor de tecnologia da informação e comunicação. É a resolução 740, de 23/7, e que já foi disponibilizada a todos. Eu estou referendando a portaria e indago as demais pares se estão de acordo, se tem algum voto divergente. Todos de acordo, então referendaram a resolução, nós temos o voto do relator. Agradecendo a presença de todos, fica aqui a convocação para a sessão de amanhã, dia 27, terça-feira, às 9 horas, por videoconferência. Amanhã, então, nós voltaremos a fazer a videoconferência e depois vamos analisar a questão do retorno presencial. Muito obrigado, uma boa semana a todos e aos presentes também, e aos nossos servidores.
Até mais, boa tarde também.
Como?
Doutor João.